Pois bem, bacana, né? Interessante. Quando eu visito esses assuntos que eu estudo e pesquiso já há muitos anos, décadas, eu me entusiasmo sempre de novo com os mistérios de Deus que Ele entregou para nós, seres humanos, por graça, por amor, e a gente pode confiar plenamente de que isso que ele nos entregou tem o seu selo de promessa, né? Promessa de que aquilo que ele disse, ele também cumpre. Pacto, aliança, testamento é fidelidade. Deus cumpre aquilo que ele diz. Se ele diz que ele ama, é porque ele ama. Se ele diz que ele perdoa, é porque ele perdoa. Se ele diz que ele caminha conosco a cada dia, é porque ele realmente o faz. Então, nessa primeira série de bases da fé cristã, e nessa primeira conversa, como eu havia dito, vamos nos concentrar no Novo Testamento, que narra acerca da vida e legado de Jesus Cristo, aquilo que ele fez, né? Sua obra, seus ensinos, seus sinais, que também a gente conhece por milagres, sua morte e sua ressurreição. E como, através de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, né? Que é o seu Filho, isso é um mistério também para uma outra aula, uma outra conversa. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, mas isso tudo é assunto bem, bem amplo, mas fica para um outro momento. Mas então, no Novo Testamento, se fala acerca da vida, morte e ressurreição de Jesus, da graça de Deus revelada, proposta nesse Jesus. E na fé nossa, na nossa confiança, como resposta a essa aliança do Novo Testamento, né? Que a gente chama também de discipulado, né? Fé, seguimento é também discipulado, é tornar-se discípulo dele, um seguidor dele. E também no Novo Testamento, então, nos deparamos com o surgimento da igreja cristã, enquanto povo de Deus em comunhão. Claro que quando a gente fala de igreja, a gente não deveria logo pensar na igreja como templo. E como nós vimos hoje em dia a gente diz, a gente vai à igreja, a gente vai ao templo, né? Mas através da história, o formato da igreja é diferente. Teve igrejas que se reuniam em casas, eram igrejas domésticas. Teve igrejas, inclusive perseguidas, que se reuniam em cavernas. Não pressupunham nenhum templo, nenhuma construção, nenhuma instituição extremamente desenvolvida com CNPJ, como nós temos hoje em dia, com estatutos. Então, o Novo Testamento ele relata tanto a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, como também o surgimento da Igreja, enquanto povo em comunhão, enquanto um povo que tinha algo em comum, a fé em Jesus Cristo. Então, olhando o Novo Testamento, quem me ouve dar uma olhada na Bíblia nessa hora. Existe inclusive um índice no início da Bíblia onde você vai ver todos os livros, os nomes dos livros da Bíblia no Antigo Testamento e os nomes do Novo Testamento. Então, olhando o Novo Testamento, você vai ver que os primeiros quatro livros são os chamados Evangelhos e eles narram a vida de Jesus. E eles narram segundo a ótica dos seus autores, que são quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês podem, ao lermos esses quatro evangelhos, na verdade é um evangelho só, né? O evangelho de Jesus Cristo, mas narrado segundo a ótica dos seus autores. Vocês vão ver que as histórias são idênticas, às vezes existem informações complementares. E o mais diferente dos quatro evangelhos é o evangelho de João, que tem um estilo muito mais assim de interpretação do que Jesus ensinou, do que um estilo mais de contar as histórias propriamente ditas, como fizeram Mateus, Marcos e Lucas. Desses quatro autores, dois faziam parte dos 12 discípulos de Jesus, o João e o Mateus. O Lucas foi um médico que ouviu as histórias, essas histórias elas foram ouvidas, escritas e depois transformadas em livro. Ouvidas da parte de quem? Dos primeiros seguidores de Jesus, dos próprios 12 apóstolos, mas também das primeiras igrejas da época. Israel ficava dentro do grande império romano, né? Israel era uma nação subjugada, e lá então é que aconteceram os episódios narrados pelos evangelistas, nos quatro evangelhos. Na sequência, Aí nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo mesmo médico Lucas que escreveu o Evangelho. Aqui nós já temos que pressupor um período um pouquinho mais adiante, que Jesus já havia morrido, ressuscitado e não estava mais no meio dos discípulos. É o período da igreja. Inclusive, Atos começa com um acontecimento histórico que os primeiros discípulos, após a ressurreição de Jesus, estavam reunidos e receberam o Espírito Santo em sua vida. Esse é um assunto também para uma outra conversa. Mas assim começa o livro de Atos dos Apóstolos, narrando o Pentecoste. E daí também contam as histórias de Pedro, basicamente, né? Tem mais do que isso no livro de Atos dos Apóstolos, e especialmente as três grandes viagens do apóstolo Paulo. É um livro fascinante. Daí, na sequência, no Novo Testamento, desses 27 livros, nós temos 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, o mais ativo missionário do Novo Testamento, destinadas às igrejas que ele fundou ou a alguns dos seus discípulos. Então, são 13 cartas. O apóstolo Paulo, ele viajava pelo Império Romano, ele como um cristão. Paulo foi um perseguidor da igreja no primeiro momento, depois ele teve uma experiência de conversão, tornou-se um discípulo de Jesus Cristo. E então ele viajou pelo Império Romano, testemunhava acerca de Cristo e várias igrejas foram fundadas. E depois ele partia daqueles lugares, ia para outros lugares durante anos, décadas, e ele escrevia cartas para fortalecer a fé das igrejas que ele havia fundado. Então são 13. Algumas então foram destinadas às igrejas e algumas ele destinou a seus discípulos, ou melhor, aqueles que haviam se tornado discípulo de Cristo e se unido com ele no propósito de viajar, testemunhar do Evangelho e fundar igrejas. Então, algumas cartas eram cartas especificamente destinadas a pessoas. Aí nós temos na sequência o livro de Hebreus, que não se tem ao certo quem escreveu este livro ou carta, mas se sabe que foi destinado a cristãos convertidos do meio do povo judeu. Depois de Hebreus, então, seguem-se ainda outras cartas que não são de autoria de Paulo. Uma se chama Tiago. Esse Tiago é um meio-irmão de Jesus, por parte de José e Maria. Daí nós temos duas cartas escritas pelo apóstolo Pedro. E temos mais três cartas de João, o mesmo autor do Evangelho de João. Tem uma de Judas, que não foi o traidor, um outro discípulo de Jesus, escreveu uma pequena carta, bem pequena. E o último livro da Bíblia, o Apocalipse, escrita por João também. O mais novo livro, se a gente olhar sob a perspectiva do presente e para o passado, né? Foi o último livro a ser escrito, o Apocalipse, que merece uma atenção especial para um outro momento. Então, nossas conversas sobre as bases, os fundamentos da fé cristã, eu falei sobre o Antigo e o Novo Testamento e me concentrei mais no Novo Testamento, porque nas próximas conversas, nas próximas aulas, vamos nos dedicar a ver quem é Jesus Cristo, o que é graça, o que é fé, o lugar das Escrituras. Então, por isso, essa introdução à Bíblia, especialmente ao Novo Testamento, se torna tão interessante.